homens do fraco não deixam nada por cobrar.
Olá, sejam todos muito bem-vindos aos Homens do Frac. Esta semana vamos olhar para a lei da partilha de conteúdos íntimos sem consentimento e ver nudes. Vamos visitar a casa de 6 andares de Montenegro e analisar a sua decoração. Vamos tentar apalpar a condenação de Trump por difamação e abuso sexual. E vamos à coroação do rei Carlos III para descobrir se a monarquia pode ser um problema. E para tudo isto recebemos uma jurista que foi deputada eleita pelo PAN, mas ficando como deputada não inscrita por ter batido com a porta do partido. Cristina Rodrigues teve o seu trabalho parlamentar a incidir maioritariamente sobre os direitos das mulheres e crianças, a defesa do ambiente e dos animais, a luta pelo reconhecimento e a valorização do setor cultural. É mestre em ciências jurídico-empresariais, tem 2 pós-graduações, uma em direito animal e outra em gestão do território com especialização em ambiente e recursos naturais. Atualmente é uma doutoranda na Faculdade de Direito de Lisboa. Também foi técnica de apoio à vítima e advogada pro bono numa associação de apoio à vítima, bem como desde muito cedo colabora com associações de proteção animal. Obrigado, Cristina. Muito obrigado por teres esta coragem de aparecer aqui com os Homens do Fraco. É um gosto enorme receber-te. Ser muito bem-vinda.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Muito bem. Nós vamos começar então com as nossas cobranças. O primeiro tema habitualmente é nacional e como também é habitual quando temos um convidado, é o convidado que o traz. Não podíamos começar melhor porque a Cristina Rodrigues quer falar de nudes. O Parlamento aprovou no final do mês de abril uma proposta conjunta do PSD e PSD, do PS e do PSD, assim é que é, para reforçar a proteção das vítimas disseminação não consensual de conteúdos íntimos. O projeto dos socialistas e dos sociais-democratas atualiza as penas previstas para o crime de devassa privada, criando diferentes molduras penais em função da gravidade dos atos, incluindo uma pena de prisão até 5 anos para a partilha não consensual das imagens íntimas online. Todos sabemos que já estiveste envolvida no passado na criação de projetos de lei, exatamente nesta matéria, e a minha pergunta, eu começava por aqui, esta proposta, entretanto aprovada, ficou mais rica ou mais pobre do que as que foram apresentadas pelo PAN, pelo Bloco de Esquerda e pelo Chega?
Bom, olá. Eu quero agradecer o convite. Eu espero não vos dar uma seca. E pronto, vou dar o meu melhor. O que é que eu vos queria dizer relativamente a estas iniciativas? Basicamente, eu acho que podíamos ter ido mais longe. Acho que o passo foi muito importante e acho que foi bastante positivo ter havido pelo menos o reconhecimento de que isto é um problema, porque acho que era um assunto que era muito deixado para segundo plano, não era prioritário minimamente. E só agora, mais recentemente, é que as pessoas estão a perceber que efetivamente tem impacto na vida das outras pessoas e até tem impactos muito graves. Já houve situações de pessoas que mudaram de país, houve pessoas que se suicidaram e, portanto, tem mesmo impactos gravosos para as vítimas. Tirando esse ponto dos impactos, que eu acho que qualquer pessoa que tenha o mínimo de empatia consegue perceber qual é que é a problemática, houve aqui coisas que eu acho que podiam ter sido mais ambiciosas. Uma das coisas é, desde logo, e acho que isto é um problema grave, não sei se vocês, as pessoas normalmente não sabem muito bem o que é um crime de natureza pública ou não ter natureza pública. Basicamente, um crime de natureza pública qualquer pessoa pode denunciar na vida. E isto não foi aprovado. E, portanto, significa o quê? Que só a vítima é que pode denunciar. Ora, vamos ser realistas. Quando é colocado um conteúdo deste tipo online, seja num site, seja no Telegram, seja no WhatsApp, etc., até chegar à vítima, a maioria das vezes é que já deu quase a volta ao mundo. E, portanto, o ideal e aquilo que a petição, que acabou por dar origem depois às iniciativas, falava e pretendia, era exatamente que qualquer pessoa pudesse quebrar a corrente. Aliás, há uma associação exatamente com este nome por causa disso, que é apelar às pessoas que quebrem a corrente, não continuem a partilhar. E há montes de vídeos em que se vê perfeitamente que as pessoas não faziam a mínima ideia que estavam a ser filmadas. E isso, este ponto, acho que é mesmo fundamental. Eu vi imensa gente, tanto na altura que eu lancei a iniciativa, como mais recentemente, a dizer, ah pá, não querem ser vítimas, não mandem nudes. Não é tão simples assim. E já nem vou entrar na discussão de ser um direito das pessoas, de ter a ver com a sua liberdade sexual, mas mesmo com o facto de que a maioria das vítimas nem sequer sabe que foi fotografada, que foi filmada, e portanto a prevenção não passa claramente pelo comportamento das vítimas. E pronto, e já para também não dizer que isso é machismo, mas a maioria das vítimas são mulheres, mas pronto, vamos deixar isso se calhar por um bocadinho mais à frente.
Mas funciona para os dois lados? Os homens também podem ser vítimas?
Os homens também podem ser vítimas, obviamente.
Eu sou, obviamente, uma vítima. E queria só... porque eu estou a perguntar em causa própria, porque eu sinto-me muitas vezes uma vítima. Mas adiante, desculpa interromper.
Meu silêncio não foi propositado. Mas... vamos ver agora os dados.
Mais a sério, sim.
Epá, 90% das vítimas são mulheres. Agora, sim, é evidente, claro, que há homens que são vítimas. Agora, eu não sei se vocês se lembram de um caso que, olha, foi na CP, que uma rapariga e dois rapazes acharam que era ali o local ideal para fazerem sexo.
E alguém
e
filmou.
Aquilo, pá, tinha... Exato, exato. Epá, ninguém falava dos dois rapazes. Toda a gente só falava da rapariga. E era, e foi atrás da identificação da rapariga que as pessoas foram. E depois andaram a espalhá-la por todas as redes sociais. Dos homens ninguém falou. Acho que tem um bocado a ver com a cena de o pessoal achar que da parte dos homens determinados comportamentos são aceitáveis e da parte das mulheres não. E portanto isso faz com que também as vítimas sejam mais vulneráveis, sejam as mulheres e não tanto os homens.
Mas deixa-me perguntar-te uma
Diz.
coisa. E a mim aqui chamou-me mais atenção o facto de terem acontecido três propostas antes, do PAN, do Chega, e do Bloco de Esquerda, e essas foram recusadas, e depois juntaram-se os dois maninhos e votaram uma proposta deles, digamos assim, juntaram-se os dois, deram as mãos e foram muito felizes, e as deles foram aprovadas.
Nada de novo.
Eu presumo que, como tu já tiveste a experiência de ter pensado numa proposta de lei antes,
Sim.
que tenhas lido minimamente as propostas todas, há assim grandes diferenças entre as propostas? Há assim alguma justificação para o chumbo das outras três?
Não, não só não há grandes propostas, como posso dizer, por exemplo, a proposta do PS que dá entrada muito depois da do Chega, claramente inspirou-se na do Chega. Mas pronto.
Mas a do Chega não
Isso.
pode ser aprovada, não é?
Exatamente. Isto acontece recorrentemente. E aquilo que acontece muitas vezes também é quando há outros partidos a apresentar boas propostas, aquilo que o Partido Socialista faz é vai lá, vê, apresenta a sua própria proposta, porque assim aprova a sua própria proposta. E aqui foi mais ou menos isso. E depois também, as outras propostas eram um bocadinho mais ambiciosas em, lá está, agora já não lembro qual é que era, até acho que era a do PAN, que fazia como eu fiz na outra legislatura, que era deixar de enquadrar este tipo de crime na parte da violação da privacidade e passar a enquadrar na parte da liberdade e autodeterminação sexual. Que, a meu ver, faz mais sentido. Não se trata de uma questão de mera privacidade, e isso aí, por exemplo, não foi aceito. E depois, de resto, é normal, as pessoas às vezes é que acham que não, mas é muito normal o PS e o PSD chegarem os dois a consensos e a um entendimento sobre as iniciativas, excluindo completamente os outros.
Colocam os outros de parte e eles é que são
Sim.
os bonitos. Muito bem, deixa-me perguntar ao Gonçalo. Quer dizer, esta pergunta, ao mesmo tempo, é quase uma daquelas perguntas que já tem resposta feita, mas havia mesmo necessidade desta lei? Ou achas que vamos fazer, que vamos, ou melhor, a ti até me lembrei, porque aí na Alemanha, pá, deve haver aí coleções de imagens fantásticas, imagino eu. Pelo menos da Alemanha tem essa
Eu não sei o
reputação.
que é que tu me queres perguntar, mas força, força.
Não, eu queria saber o que é que vamos fazer às imagens que fomos acumulando para partilhar com os amigos, principalmente as profissionais do Pornhub. Eu não sei se está incluído aqui nesta lei, mas já...
Acho que não faz parte, porque essas
Não.
não são propriamente aqui vítimas na
Não, mas
transação.
o que é que tens a dizer em relação?
Bem, eu começo por vos saudar e um cumprimento especial à Cristina, a minha ex-camarada do partido, é bom ver-te novamente. É um enorme gosto e privilégio ter-te connosco, ainda para mais sabendo que a agenda tem estado ocupada e mesmo assim reservaste tempo para nós. Obrigado. Bem, se havia necessidade de criminalizar o envio não autorizado, não só havia necessidade, como peca por tardio. Eu lembro-me quando a Cristina propôs a lei, e nós há bocado estávamos a falar de copiar, os partidos copiarem uns aos outros, houve uma proposta que apareceu primeiro e foi a da Cristina há 2 ou 3 anos, corrijo-me se estiver enganado. E eu fiquei na altura surpreendido porque pensei que já havia uma moldura penal significativa, pensei que já fazia parte do Código Penal e afinal não havia. Nós aqui falamos muitas vezes da hipersensibilidade das pessoas, da geração das microaggressions, que as palavras são violência e essas coisas. Isto não tem nada a ver, porque estamos a falar de um problema que é contemporâneo, no sentido em que a tecnologia não existia anteriormente, mas estamos a falar de vidas destruídas, de uma exposição que causa um dano enorme e permanente, porque estas coisas não desaparecem, ficam na internet e ficam para sempre, e ainda para mais, este crime tem um problema particularmente grave, que é, nós tendemos a tratar as vítimas como culpadas, não é? Diz-se, se ela não quisesse, o que a Cristina estava a dizer, se ela não quisesse, não tinha tirado, não é? Se ela não quisesse que as fotos andassem na internet, não as tinha tirado. Como se a partilha íntima entre duas pessoas desse permissão para o povo todo andar a ver, não é?
Portanto, uma mulher violada também só foi violada porque foi de minisseia, não tinha nada aqui de minisseia.
Pois é isso. Eu vou chegar a uma parte um bocado desse tipo aqui mais para a frente. Portanto, não há só o dano reputacional, mas há essa responsabilização social da vítima que ainda agrava a situação. E eu antes de gravarmos, fiz uma pequena pesquisa com algumas palavras-chave e apareceram-me centenas de notícias, não em Portugal, mas centenas de notícias de jovens que se suicidaram por todo o mundo. E isso é uma coisa que vai da Ásia aos Estados Unidos, jovens que se suicidaram por situações desta natureza. E é muito triste, não é? É muito triste. Portanto, ainda bem que a lei foi aprovada. Agora, dito isto, e é aqui a parte que eu tenho que falar das minissaias, não é? Agora, dito isto, também não é mau, para além de legislar, recomendar alguma prudência nestas coisas. Obviamente que existem situações como essas que a Cristina mencionou, em que a pessoa não sabe estar a ser filmada e isso ainda é um grau acima, porque isso não é partilhar com outra pessoa, isso não é partilhar com ninguém, não é? Eu lembro-me de um caso, é um caso que não tem nada a ver, mas tem porque tem a ver com alguma negligência. E há uns anos bons, eu adormeci no comboio com o telemóvel na mão, e quando acordei, o telemóvel tinha desaparecido, portanto, nunca mais apareceu, e o último registro da localização que o meu pobre telemóvel teve foi na Moldávia. Foi legítimo roubarem-me o telemóvel? Obviamente não foi. Não é? Era meu, fui eu que o paguei, e ainda para mais ficar sem telemóvel é uma dor de cabeça que um gajo tem lá a vida toda. Agora digo... Pois, exato. O Zé Carlos teve a felicidade de ficar sem telemóvel esta semana. Agora, dito isto, o facto de eu ter adormecido no comboio, bêbado, com o telefone na mão e num comboio, no comboio às 4 da manhã, ajudou um bocado, não é? E esta história triste, não é? Este capítulo negro da minha vida, para ilustrar que a prudência é importante, não está em causa quem tem culpa ou não tem, isso é óbvio que as pessoas não têm culpa, mas depois do mal estar feito já não há como desfazer, e a legislação é importante, mas também chega, mas não chega, não é? Porque os moldavos que me roubaram o telemóvel também estavam a infringir a lei e foram todos contentes da vida. Portanto, é preciso também educar as pessoas e é bom que não nos fiquemos pela parte da legislação. Uma última frase só para dizer que, pá, deixem-se lá dos nudes, pá, e é bom estar ao vivo, mostrem-se nus uns aos outros, agora, pá, isso, não faz sentido.
Gosto é perigoso. Disso. Sim, estou farto de dizer isso à minha mulher, ela que não se acredita. Ora bem, Diogo, eu a ti, olha, por falar em pessoas à distância, para estás a ver, há momentos em que é preciso. As pessoas que estão em namoro à distância correm sempre o risco de serem serem condenadas no futuro por partilharem vídeos e imagens íntimas no presente. Isto eu estou a dizer isto uma afirmação, mas isto era uma pergunta, não é? Corremos sempre este risco, não é? E não que eu conheça alguém que namora à distância, tipo uma pessoa que esteja no Porto e outra que esteja na Holanda, mas...
Não, nada disso. Eu pessoalmente também não conheço nenhum caso. Antes de fazer a minha intervenção, quero cumprimentar toda a gente, os ouvintes, e fazer meus os agradecimentos que o Gonçalo já fez à Cristina. É um prazer enorme ter-te conhecido e estar contigo aqui e teres tirado este tempo para nos dar o prazer da tua companhia. Sim, Zé Carlos, estou realmente numa relação à distância. Neste contexto, os meios digitais têm sido uma bênção. Agora, hoje em dia, a comunicação que temos com outras pessoas, companheiro, ou potencial companheiro, ou o que é que seja, é feita em grande medida pelos dispositivos, pela internet, e portanto é natural que muito da parte da vertente da sedução, do erotismo, etc., seja por meios digitais também, não é? Com este perigo de que a internet nunca esquece. Aliás, foi neste contexto que surgiram coisas como, por exemplo, o Snapchat, não é? Cuja ideia era precisamente que a mensagem fosse tipo Inspector Gadget, se autodestruísse em 5 segundos. Eu via muito Inspector Gadget em criança e nenhuma daquelas mensagens era uma nude. Foi mal pensado, porque se era para se desfazer, mais valia ir. Enquanto o inspector pensava, ei, o que é isto? Aquilo destruía-se e não havia provas de nada, era uma boa forma de... Mas eu, quando comecei a ouvir falar destes sites de pornografia de vingança, não é assim que se chama, ouvi falar, porque li em alguma revista cultural...
Foi um amigo.
Tens um amigo que te contou, não é?
Sim, ou um amigo, já não me lembro se li numa revista de cultura ou se foi um amigo da cultura que me contou.
Foi o Jornal de Letras, não é?
Fiquei preocupado, mas espera aí, mas se isto se espalha, as mulheres vão deixar de mandar nudes. Ora, nós não podemos, enquanto sociedade, deixar que isto aconteça. E nessa medida, sou completamente a favor de qualquer lei que desiniba o envio de nudes da parte das mulheres. E eu estou a dizê-lo a gozar, ainda que eu acho que isto é uma coisa... O envio de nudes a um parceiro, a um companheiro, é uma coisa perfeitamente saudável, divertida, e quem diz, quem alega, os homens que alegam que as mulheres que não querem ver as suas fotos reveladas na internet nuas, que não as enviem ao parceiro, são homens que ou são virgens, nunca tiveram o prazer de ter uma mulher a enviar uma foto destas, sobretudo as inesperadas, que são as melhores, a meio do dia de trabalho, e que deixam um homem animado para o resto da semana. Num contexto de relação, algo perfeitamente saudável, divertido e de soltar. E como tal, agora, claro, qualquer relação pode acabar mal, uma pessoa quando casa também acha que é para a vida, e muitas vezes, e sobretudo os homens, têm uma reação mais intempestiva e violenta, muitas vezes, e pode passar por uma vingança desta natureza, completamente. Eu tenho uma dúvida, por acaso fiquei com uma dúvida, e posso colocá-la à Cristina, em relação à natureza pública do crime, porque, sobretudo hoje em dia, em que o que mais há são sites como OnlyFans e coisas do género, mas não só... como a próprio, deixa ver se eu consigo colocar isto de uma forma agradável, a própria disponibilidade ou disposição das mulheres para um certo tipo de foto está mais generalizada. Uma mulher comum tira já fotos que antes só os modelos é que faziam, por exemplo. E levou uma exposição do corpo maior da parte de todas as mulheres, em geral. Ou essa abertura, pelo menos. Como é que, em todo este contexto, como é que era possível, uma coisa é pedir a tal, não quer quebrar a corrente, denunciar, como é que alguém ia apresentar queixa na polícia por ver as fotos de alguém online, como é que ia saber que não são consentidas, quer dizer, algumas, como tu disseste, sabe-se que não está a ser filmado, mas tirando isso.
É assim, no fundo, Há duas realidades distintas, não é? Uma é essa do OnlyFans ou de outras plataformas em que são as próprias pessoas, que elas próprias inserem os conteúdos e, portanto, aí claramente não estamos numa situação de partilha não consentida. Ou aliás, pode não ser consentida, mas é um problema de direitos de autor, não é um problema de direitos sexuais ou pessoais das pessoas. Depois, relativamente à denúncia, qualquer pessoa pode denunciar, depois tem a ver com as circunstâncias envolventes, digamos assim. Olha, posso-te dizer que, e isso é visto caso a caso, como qualquer processo, como qualquer queixa que é feita, porque há sempre queixas que podem ser falsas, há sempre queixas que podem ser infundadas, e portanto depois tem que haver aí uma investigação. Eu, quando dei a entrada da iniciativa, vocês não imaginam a quantidade de vídeos que eu recebi. De pessoal a perguntar-me, Cristina, isto é crime? Quer dizer, e mandavam-me coisas que eu não queria ver.
Isto é crime, é muito bom.
Exato. Achas que estas pessoas sabiam ou não sabiam? Quer dizer, é assim, é um bocado. É óbvio que podemos estar sempre, podemos não apreciar ou não analisar bem as coisas, mas é um bocado o contexto, não é? Quando nós temos uma situação em que as pessoas estão a agir de forma absolutamente natural, que nunca olham para a câmara. Em que se vê que é uma câmara que está ali escondida, ali se calhar entre duas almofadas, uma coisa assim do género, leva-nos a acreditar, pode ser uma pessoa que não fazia a mínima ideia que estava a ser filmada, e portanto vai um bocadinho aí realmente pela questão do contexto.
Uhum.
Eu gostava de partilhar convosco eu andei à procura, quando andava a estudar isto, andei à procura de sentenças e de acórdãos que...
Eu até me assustei, pensei que ias partilhar nudes.
Não. Já chega. mas encontrei uma sentença, pá, eu acho que é tão ridículo, e que vou partilhar com vocês, pronto. E então o que é que aconteceu? Houve realmente uma pessoa que foi aliciada por outra para terem relações sexuais, eles já tinham tido relações sexuais antes, mas pronto, houve ali, foi contactada mesmo por esse efeito, tipo, olha, bora lá à casa, vamos nos divertir um bocado, a pessoa foi. Havia uma câmara escondida, foi gravada a relação sexual toda, e depois, tipo uns dias depois, a pessoa foi contactada a dizer que ou ela pagava X, ou então aquilo ia parar todas as redes sociais. Eu gostava só de vos perguntar se vocês conseguem imaginar qual é que era o valor que esta pessoa exigiu para não revelar os vídeos.
Não sei, eu não sei quanto é.
5 mil? Não sei, 10 mil? 5 mil?
Não.
50 euros.
40 paus.
40 paus? Mas espera.
Isso é uma cena. Não, mas o pior foi que a pessoa não deu os 40 euros.
Não deu, por uma questão
não
de...
Não deu. E foi parar ao Facebook tudo. Pronto. E as pessoas foram condenadas, efetivamente.
É óbvio, mas isso nem precisava destas novas, destes novos projetos, pois não tem nada a ver.
Não, o problema é que antes o que havia era uma pena de podia ir até um ano. E portanto... Aí agora... Era manifestamente insuficiente. Agora pode ir até aos 5. E especialmente se for... Depois há, por exemplo, se tratar de menores, tem um agravamento. Se a pessoa se suicidar, tem outro agravamento. Portanto, há ali um conjunto de coisas que... A chantagem também é um agravamento. Há ali um conjunto de coisas que efetivamente foi alterada. Mas, por exemplo, ainda continua no mesmo artigo que mostrar a fatura detalhada do telefone de alguém. Ou seja, para o legislador, e eu acho que isto é importante mesmo a nível da educação, que era aquilo que o Gonçalo falava, para o legislador estamos a dizer que mostrar a fatura detalhada de uma pessoa é a mesma coisa que mostrar um vídeo dela a fazer sexo durante uma hora.
Uma fatura detalhada, eu agora, entretanto, perdi-me. Uma fatura detalhada é o quê?
Sim. Imagina que tu mostras a fatura detalhada do Gonçalo, pegas nela, encontraste-a por alguma razão, e mostras ao Diogo. Isto é crime de vassa da vida privada. E está exatamente no mesmo artigo que menciona a partilha de conteúdos íntimos e sexuais.
Muito bem. Vamos avançar.
Avança.
Vamos avançar. Vamos para o segundo tema internacional. E quem o traz é o Diogo. Não é internacional nada, é nacional. Ainda estamos nos nacionais. Portanto, o segundo tema nacional, e quem o traz é o Diogo. E traz uma casa de 800 metros quadrados, com 6 andares, um elevador, 6 casas de banho. 8 casas de banho, aliás. Portanto, há ali dois andares que estão beneficiados, têm mais uma casa de banho do que os outros. Imagino eu que seja uma casa de banho por andar, se calhar não é. E fica a 100 metros do mar. como pagou, como aconteceu, se declarou ou não declarou, se existem ou não troca de favores com quem podia autorizar, tendo em conta que a moradia foi construída em Espinho, aliás, terra onde dois autarcas de quem tanto se falou ainda há pouco tempo. Achas que pode ser um problema do ar que faz perder a memória a quem tem de declarar propriedades? Ou serão já aqui um jogo de queixinhas, PS, mais uma vez, PS, PSD, e vamos fazer queixinhas porque eles entretanto também não estão aqui a tramar? Achas normal? Eu queria-te fazer outra pergunta, que era, já agora juntava, achas normal a reação do Montenegro? Ficou assim meio muito ofendido porque acharam que estavam-lhe a mostrar casa a mais?
É uma situação bizarra. Curiosamente, este caso surgiu, ironia das ironias, poucos dias depois de termos tido aqui o nosso amigo Carlos Reis
do PSD,
a garantir que a diferença de Montenegro em relação aos restantes políticos, nomeadamente PSD, era a seriedade, que era um político sério, ético, consciente e que, como tal, não ia chafurdar nessa tossilga que nós outros fazem, não é? Que são estas práticas indecorosas desta classe política que não se sabe levar a sério e, portanto...
Ainda não está a decidir, quer dizer, ainda não se chegou a nenhuma conclusão a respeito de ele ser obrigado ou não a declarar aquilo,
Sim, mais ou menos, acho que sim, porque repara, a imagem, porque aqui a questão é... estamos a falar de uma, falamos em casa de luxo, mas casa é um eufemismo, seis andares é um hotel, mas vamos aos factos. Portanto, Montenegro começou a construir este palácio em Espinho, que é aqui à beira, eu estou em Gaia, portanto estou perto do palácio. Gaia, aliás, que soubemos hoje também tem as autarquias, meu vice-presidente da Câmara foi preso, não vamos falar disso hoje, mas... portanto, ele começou a construir em 2016, ele era o presidente do grupo parlamentar do PSD na altura, começou a construir um palácio em Espinho, e desde então não há qualquer tipo de declaração de rendimento que o ateste, e ele continua sem dizer quanto é que custou a casa, sem dizer, sobretudo, de onde é que veio o dinheiro.
Estou zangadíssimo.
Família, mas há aqui uma questão importante em relação ao que tu disseste, que é a lei obriga os políticos a darem conta de, nas declarações de rendimentos, a darem conta de alterações patrimoniais que sejam superiores, creio que é 50 vezes o salário mínimo nacional, o que um palacete de 6 andares dificilmente não será.
E ele não... Mas Diogo, desculpa interromper-te, só para te colocar uma questão, mas ele era político há 2 ou 3 anos atrás?
Ele era, há 2 ou 3 anos era político, ele era político quando começou a construir a casa, era líder da bancada parlamentar.
Certo, certo, mas entretanto deixou a política, continua a ser obrigado a apresentar as declarações de rendimento após sair da política?
Pois, é essa a dúvida.
Eu posso esclarecer, se quiserem.
Mas, por favor, Cristina.
É, basicamente, desculpa de ouvir interromper-te, os deputados, quando tomam posse, têm que preencher a declaração. Depois existe essa circunstância, se realmente houver um aumento significativo, têm que preencher nova declaração. Quando terminam o mandato, têm que preencher novamente a declaração. E passados 3 anos, têm que preenchê-la novamente.
Ok.
Portanto, okay. Ele claramente tinha que fazer esta comunicação ao Tribunal Constitucional, sobretudo, e teve várias oportunidades para fazer.
E sobretudo porque, até pela questão da avaliação política, se ele quer passar a imagem de político sério, e é claramente a estratégia abandonar o estilo de liderança de Rui Rio, que foi de submissão aos seus interesses do PS e de assumir novamente uma postura de PSD responsável, porque tentar responder aos desejos dos eleitores sequiosos de Passos Coelho, que querem um PSD responsável, e nesse sentido, urge perguntar sobretudo aqui, porquê é que ele não o fez, né? Porquê é que ele não declarou o Palácio, se não tem nada de mal, como ele diz que não tem, porquê é que isso não foi feito, onde é que ele foi buscar o dinheiro para construir também a empreitada, e ele diz que são poupanças familiares, enfim, e por fim... para que é que ele quer 8 quartos de banho? Acho que é a pergunta que se impõe ali. Zé Carlos, que são 6 andares, 8 quartos de banho, eu quero imaginar que um andar são só quartos de banho. Há um andar de
banho. É tipo ginásio.
Também, não é?
E o sadismo, ele pôs no último, o Montenegro instalou esse andar dos quartos de banho no último andar.
Muito bem. Mais alguma coisa para acrescentar, Diogo? Se não passava já...
Não, acho que para mim a parte mais importante que é lá saber se ele tem um palácio ou não tem um palácio. A questão mais importante é, tem a ver precisamente com esta hipocrisia, com esta ironia que eu queria destacar.
A mim eu fiquei surpreendido e no seguimento daquilo que estavas a dizer, se ele quer dar essa ideia realmente de uma pessoa, de um estadista, eu acho horrível é quando os políticos ficam ofendidos. Ele teve um destemperamento tão grande por terem confrontado com esta notícia, eu fiquei negativamente surpreendido, confesso. Porque não deveria ter reagido daquela forma. Dizia, pá, olha, arranjava uma desculpa, não sei, cometi um erro, fiz qualquer coisa, e seguia, olha, já descobriram agora, paciência.
Pois, a indignação é que...
A indignação é que me parece que fica mal. Mas, Cristina, estamos mas temos que ter cuidado, porque hoje temos uma política connosco, e eu, exatamente por termos uma jurista e uma política, eu tenho duas perguntas para ti. Primeiro, se achas normal ser o PSD, portanto o partido, a responder para um assunto privado, particular do Montenegro, e depois a pergunta mais pertinente para mim e que eu tenho mais interesse em descobrir é se tens alguma casa em Espinho e se não te lembras.
Bom, é assim, eu acho que o ser o PSD a responder foi tipo do género para mostrar que o PSD, que o partido estava com o seu líder, não é? E portanto, para dar aquela ideia de total confiança e portanto, vieram em defesa do seu presidente. Relativamente à Casa em Espinho, não tenho, moro no Seixal, não tenho vista para o mar, mas tenho pena. Realmente aqui, epá, eu acho que este caso ele é engraçado. Eu para já acho que foi o pessoal do próprio PSD que soube isto e que meteu isto nas notícias, não acho que tenha sido outros partidos, mas pronto, isto são coisas que sou eu a imaginar e a mandar cá para fora, não tenho assim, nenhuma informação privilegiada quanto a isso. Acho que é difícil uma pessoa esquecer-se de mencionar um prédio. Isto é verdadeiramente um prédio. Eu não sei porque é que alguém precisa de 6 andares, pronto, e ter um elevador em casa. Acho que isto é sinal que a casa é demasiado grande, mas ele é que sabe. Para além da questão dele não ter supostamente declarado isto junto do Tribunal Constitucional, eu irrita-me particularmente, não sei se vocês viram as notícias depois, que ele também não paga IMI. Ou seja, ele tem um prédio de 6 andares e arranjou ali qualquer coisa que aparentemente naquela altura... em Espinho houve uma proposta para 1 ano ou 2 anos, ou o que era, uma coisa qualquer que eles estavam a fazer, os imóveis que fossem licenciados nessa altura não terem que pagar IMI. E portanto o PSD vota contra todas as iniciativas que seja abolir o IMI na Assembleia da República, mas o seu líder anda a usufruir desta isenção, e eu acho que isto é particularmente interessante e também particularmente irritante.
Muito.
Pronto, basicamente é isso.
Muito bem, e é só. E já não é pouco. A desculpa de eu continuo a bater na mesma tecla, porque a mim me chateou particularmente esta indignação toda, mas e depois a desculpa tem sido sempre, pá, isto foi o. Porque tu disse, tu há pouco estavas aí a dizer, desconfias que tenha sido mesmo, porque eles disseram que não, não é? Ele disse que não, isso disse que foi tu desconfias que sejam pessoas do PSD.
Sim.
E eles disseram que não, que foi no momento, este momento é muito suspeito, levantando a suspeita que terão sido pessoas do PS.
Sim, vamos ser realistas, metade do PSD não quer o Luís Montenegro. O Luís Montenegro não... Há uma dissociação entre a direção do Luís Montenegro, que está fora do Parlamento, e o Parlamento. Vocês, se calhar, pronto, não passa tanto cá para fora, mas há pessoas, metade da bancada parlamentar só bate palmas a alguns dos deputados que falam, conforme se associem mais, portanto, à direção do Luís Montenegro, ou, no caso, alguns que apoiavam o Rui Rio. Isto é absolutamente...
Então, mas se achas que esta informação tem origem nesta luta de facções, digamos assim, porque é que ela não saiu também antes, nomeadamente na altura da nomeação do Luís Montenegro.
Podiam não ter conhecimento ainda, não é? Isso aí as pessoas vão tendo conhecimento à medida que se torna mais interessante descobrir coisas sobre as pessoas. Porque assim, também a informação tanto poderia estar disponível para pessoas do PS como para pessoas do PSD. E o próprio PS também podia ter interesse em colocar em causa o líder do maior partido da oposição.
Muito bem. Gonçalo, parece-te que isto foi um caso aqui de chibice, de esquecimento, ou será mesmo publicidade grátis para vender o imóvel?
Eu confesso que quanto mais ouço falar sobre o tópico, menos percebo, até porque agora descobri por vocês que ter muitas retretes passou a ser crime. Quer dizer, o homem tem uma casa grande.
Ele
até eu ouvi, se pudesse, tinha uma retrete para cada gato, quer dizer, uma casa de banho para cada gato, e uma para mim, um para a miúda, e para não andarmos aqui a atropelar-nos, para deixar o homem ter retretes à vontade. Não, eu acho que o que tem acontecido até agora é um bocado de campanha. Ele se calhar também se meteu a jeito, alguma ingenuidade, mas é uma campanha. É uma campanha porque funciona bem. Uma campanha que funciona bem porque nós adoramos esta ideia de que os políticos têm que andar todos de mão estendida. O homem tem uma carreira profissional de sucesso, pelo que parece, pelo menos até o momento ninguém conseguiu provar que o dinheiro que ele tem é legítimo, não é? Ou se calhar tem uma família que o tem ajudado, sorte dele, não posso ter mais do que inveja. Agora, o facto de ele ter uma casa de 6 andares até podia ter uma Trump Tower, como o Trump tem, quer dizer, qual é a diferença e qual é o impacto que isso teria na nossa vida, não é? Agora, o que me preocupa, e preocupa-me seriamente, são os políticos que vão pobres para o Parlamento e saem para a vida civil sem dinheiro. Esses preocupam-me mais. Agora, o Montenegro, que é advogado, pelo que estive a ver, é até administrador de 2 conselhos gerais de 2 empresas grandes. Tem um gajo que tem estado bem na vida, não é? Tem uma casa de 6 andares em Espinho. Quer dizer, não é Vila Moura, estamos a falar de Espinho. Eu não sou do Porto, mas... Quer dizer, não estamos a falar...
Espinho abaixo.
Epá, com todo o respeito por Espinho, mas quer dizer... o homem tem uma casa de 6 andares em Espinho. É que parece que estão a falar do Mónaco, não é? Quer dizer, tenham lá calma. Portanto, tenho tido alguma dificuldade em perceber. Pelo que tenho lido, ele comprou a casa e fez obras depois. E não tem obrigação, ou pelo menos pelo que tenho lido, não tem obrigação de declarar a obra, ou pelo menos a concretização da obra, até que esteja finalizada. Parece-me um bocado obscuro. E ele declarou a compra da casa, não declarou, foi a compra do acréscimo. Mais uma vez, não me parece que estejamos a falar do caso da mãe que recebia dinheiro do Santos Silva, que tinha um cofre. Estamos a falar de uma coisa diferente. Mas ele pode ser posto a jeito, se calhar até por ter colhido alguns benefícios fiscais na altura, que tem direito, mas podia ter até dito, olha, não, eu até faço questão de pagar porque estou aí para esta posição, e como a Cristina mencionou, o PSD não tem sido amigo de remover o IMI da conta das pessoas. Portanto, ele podia ter sido mais inteligente nisto e também podia ter reagido de outra maneira, embora entenda que alguém que... Se alguém me chamar gatuno, eu se calhar vou ficar um bocado chateado, não é? Mas ele devia ter um bocado mais...
A apologia que fizeste aqui de Montenegro foi bem mais diplomática do que aquele fez dele próprio. Enquanto de carreira, deveria ter mais cuidado com isso.
E uma última coisa que eu queria dizer, Zé Carlos, é... Eu não sei, às vezes tenho um bocado esta ideia, eu sou aqui um bocado crítico da cultura portuguesa, mas é amor. Eu não sei se é a influência católica ou se é um bocado esta inveja primária, mas nós portugueses temos esta ideia que existe uma espécie de nobreza em virtude em ser-se pobre, não é? Que, não, uma pessoa nobre e com virtude tem que ser pobre, não é? Eu sou e fui pobre a vida toda e não deve haver muita gente menos qualificada para governar o país que eu. Portanto, esqueçam isso. Para mim é importante é a qualidade das pessoas, as ideias... Perdemos às vezes nestas discussões estéreis que nos afastam do debate essencial, que são quais são as ideias do Luís Montenegro. Ainda não ouvi muitas e eu acho que isto é mais preocupante até. Quais é que são os planos para o país? Ainda não sei. Se hoje tivesse que votar, sinceramente não sei em quem é que ia votar. Não faço a mais pequena ideia em quem é que ia meter uma cruz. E isso é mais preocupante até do que estas questões. Ora, se o homem tem um prédio, sorte dele, quem me dera a mim ter 2 ou 3 ou 20 casas.
Mas eu fiquei com a ideia de que tu tens a ideia de que esta notícia para uma pessoa do PS era menos grave, entre aspas, na comunicação social ou nesta ideia de passagem da notícia?
Não, é óbvio que o Montenegro não colhe grandes amizades em lado nenhum, seja no PSD, como mencionou a Cristina, e eu também acho que aquilo terá sido plantado por lá, seja no PS. E ele também tem um bocado a habilidade política de um garfo para comer sopa. Isso tem que ser dito, é verdade. Agora, mais uma vez, enquanto não for provado um crime, enquanto não se provar que aquele dinheiro veio de algum lado que não devia ter vindo, ou que ele pagou alguém para receber licenças, ou enquanto isso não for provado, o facto de homem ter 6 casas ou ter uma Trump Tower ou o que quer que seja, a mim não faz diferença. Isso é irrelevante. Os políticos não têm que ser pobres, não têm que ser ricos, têm que ser bons. Isso não interessa quanto dinheiro têm na conta.
Muito bem. Vamos avançar então. Eu vou lembrar que vamos passar para os temas internacionais, e entre os temas nacionais e os temas internacionais vamos fazer aqui uma pequena pausa. São apenas 10 segundos e nós voltamos já de seguida. E agora uma breve pausa para agradecer ao nosso patrocinador deste episódio, o NordVPN. Sabias que ao usar o NordVPN podes manter a tua navegação segura e ainda ajudar os homens do fraco? É verdade. Com o NordVPN podes navegar na internet com tranquilidade, sabendo que os teus dados pessoais estão protegidos por uma criptografia de última geração, e o melhor de tudo, ao escolher o NordVPN também estás a ajudar o nosso podcast. Não percas tempo, protege a tua privacidade online e ajuda os homens do fraco ao mesmo tempo. Visita www.homensdofraco.com e clica no link no topo da página. Muito bem, voltamos então à segunda parte dos Homens de Fraco, e a segunda parte traz os dois temas internacionais. O terceiro tema é trazido pela Cristina, e vamos-nos virar para fora do país. A Cristina quer ir até Nova York, onde um júri ilibou o Trump de violação, mas condenou o ex-presidente norte-americano Donald Trump como culpado por difamação e abuso sexual sobre a antiga jornalista E. Jean Carroll. Isto num caso que remonta aos anos 90. Ora, o que é que achas que levou esta mulher a esperar mais de 25 anos para ganhar coragem, e muita, porque o homem foi presidente dos Estados Unidos, e acusar este homem de cabelo cor de laranja de violação?
Bom, eu acho que o que a pode ter levado a demorar tanto tempo foi exatamente depois aquilo que aconteceu, que foi os advogados dele foram extremamente agressivos, tentaram descredibilizá-la a todos os níveis. Obviamente que houve aquele clássico que é que ela é maluca e que é histérica e que estava a inventar a história para ter proveitos pessoais, e portanto acho que isto é um caso clássico de vitimação secundária, e eles usaram isso durante todo este... quer dizer, eu não vou dizer que foi só para este caso, porque já houve mais denúncias do Trump, e muitas. Acho que a conduta é sempre a mesma, é sempre assim, hostilizar, não é? E descredibilizar as pessoas. E acho que isso pode levar a que demore mais tempo. E que se note que eu não faço a mínima ideia se isto foi real ou não foi real, eu não acompanhei o julgamento e não sei no que é que o júri se baseou para considerar que efetivamente houve abuso sexual. E depois também tem esta cena estranha, que isto não era um processo de tipo penal, era civil. E, portanto, adorava saber, por acaso até gostava de ver o julgamento, para ver como é que eles ficaram convencidos que houve efetivamente abuso sexual naquela data. Agora, acho que a maioria das mulheres não, ou vá das vítimas, não denunciam, precisamente porque têm medo de ser descredibilizadas e de, em praça pública, tentarem atirá-las completamente para a lama, mas, e não terem possibilidade de...
Mas a pergunta aqui, e tu como jurista e como mulher, o que é que lhe deu na cabeça para ela ganhar coragem agora?
É assim, o que eu li foi que teve a ver com o movimento Me Too. E para além disso, houve aqui também uma lei que foi aprovada em Nova Iorque, que tem agora um prazo de 12 meses, para que denúncias antigas pudessem ser agora apresentadas. Chama-se a Lei de Sobreviventes Adultos de Nova Iorque. E, portanto, ela aproveitou essa lei e esse prazo que foi agora dado para denunciar. E depois é assim, pronto, isto aqui relativamente ao timing, acho que potencialmente será isso. Acho que não podemos aqui excluir a possibilidade, e lá está, porque eu, é o que eu digo, não sei se realmente aconteceu ou não aconteceu, e não estou aqui logo diretamente do lado dela só porque ela é mulher. Acho que há a possibilidade também de haver aqui um interesse político por trás, por causa das eleições e do candidato eventualmente do Trump voltar a ser candidato, e portanto não podemos excluir essa possibilidade. Mas tirando isso e falando como se fosse um caso genérico, acho que pode ser efetivamente com medo da vitimação secundária. Por outro lado, e voltando agora ao caso concreto, o Trump também não é propriamente assim uma pessoa que tenha um historial incrível, não é? Aliás, até vi também que uma das coisas que mais convenceu o público foi aquela questão do próprio Trump a dizer aquela frase bonita que era grab them by the pussy ou qualquer coisa assim do género, que não é propriamente muito abonatória para quem a diz. E, portanto, vê-se que a forma como ele olha para as mulheres ou encara o sexo feminino não é propriamente muito positivo.
Portanto, a violação não foi provada, mas é plausível que ele tenha feito algum abuso sexual, quanto mais não seja, por palavras.
Sim.
É isso?
É possível. É assim, é o que eu digo. Acho que há muitas coisas que não jogam propriamente a favor dele. Mas isto também não significa que ele possa ser condenado por isso, não é? Acho que pode haver interesses políticos por trás. O que também não quer dizer que o interesse político signifique que aqui a história dela não é verdadeira, mas pode significar que está neste momento a ser falada ou discutida, porque é um momento que é oportuno. No fundo, há várias condicionantes, desculpem, a minha cadela decidiu estar a correr, não sei porquê, há várias condicionantes, há várias formas de ver isto. Acho que é interessante o facto do sistema dos Estados Unidos ser tão diferente do nosso. Por exemplo, cá seria praticamente impossível acontecer, passado todo este tempo, algum tipo de condenação. Processos cíveis com indenizações normalmente são coisas irrisórias e, principalmente, porque esta condenação, e isso é que é a peculiaridade da coisa, ou seja, ele não é condenado criminalmente, mas é condenado civilmente pela prática do abuso sexual. Ou seja, cá seria difícil termos aqui esta prova ou esta consequência, sim, a maneira como ela...
Mas os Estados Unidos funcionam muito diferentes, mesmo a nível judicial,
sim,
não é?
Sim, 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 sem dúvida.
Muito
sem
bem. Dúvida. Eu vou passar, vou envolver aqui o Diogo na conversa. Esta Carol é uma das mais de uma dúzia de mulheres que acusam o Trump de agressão ou assédio sexual. Veio a público já em 2019, alegando que o magnata republicano a violou em 1996, num vestiário de uma loja em Manhattan. O ex-presidente norte-americano acusou-a ainda de ser uma maluca, que inventou uma história fraudulenta e falsa para vender um livro de memórias. É difícil acreditar, porque podemos pensar em... Ou melhor, achas difícil acreditar, porque, sei lá, podemos pensar em algum aproveitamento para extorquir dinheiro, ou mais de 10 mulheres a dizerem quase todas a mesma coisa, faz lembrar aqui um padrão de sociopata por parte do Trump?
Claro que não surpreende. Para começar, deve ser muito desagradável estar a ser processado por uma mulher de 80 anos por assédio sexual. Ele deve fazer questão de dizer, não, se aconteceu foi há muito, muito tempo.
Eu já não se lembra.
Não, em relação ao caso, quer dizer, há considerações legais, políticas e humorísticas, digamos, a saber sobre este caso. As legais, eu não sei se o Trump é culpado. Já terá feito muita coisa a muita mulher, de certeza. Aliás, dentro do círculo da elite americana, que era amiga do Epstein e que ia para a ilha do Epstein, sempre que acusam um deles de comportamento sexualmente inapropriado, eu pergunto sempre, mas qual é que é a idade da vítima? É adulta? Então que se lixe, não quero saber, siga para a próxima. Porque realmente, primeiro porque, por causa deste aproveitamento político já histórico deste tipo de questões nos Estados Unidos, em segundo lugar, tivemos o mesmo, ou melhor, temos atualmente inclusivamente um presidente, o que não falta um histórico, com acusações bem mais preocupantes do que esta. Enfim, não surpreende ninguém da mesma forma, portanto, nem tenho forma de saber o que é que aconteceu exatamente nos anos 90 entre esta senhora e Donald Trump. No entanto, segundo eu percebi, esta acusação é feita no contexto de um livro. Ela escreveu um livro na qual acusa e o processo seguiu-se posterior, e portanto isso também levanta algumas suspeitas quando a acusação é feita para um livro que ela sabia que ia vender, se referisse sequer o nome, portanto, mas isto de facto pode não ser encarado da forma mais limpa esta acusação. A consideração política que nós já fizemos é que, de facto, esta candidatura de Trump, esta recandidatura de Trump, porventura pode pecar por excessivo, ou porque pode vir a revelar-se um erro, esperaremos para ver, mas há que reconhecer que ele sozinho mudou por completo o jogo político mundial, e é discutivelmente, e provavelmente a história reconhecerá, o mais importante político dos últimos muitos anos, independentemente do que faça daqui para a frente. E depois a parte humorística que é a reação também das, e ele joga muito bem com a reação das pessoas. É por isso que eu já estive convencido que DeSantis iria, ou poderia ter hipóteses contra Trump, mas é muito difícil. Se vocês virem a entrevista que ele dá à CNN, depois de sair o verdito, a entrevista é absolutamente deliciosa, porque é Trump a ser Trump. Uma pessoa até já sentia saudades, porque assistir a Trump é um fenómeno, gostando ou não, é algo que nos temos que usar como privilegiados e aproveitar sempre que pudermos para o fazer, porque realmente aquilo é arte. Desde logo por duas questões, e cingindo-me apenas a este caso, ele é confrontado em primeiro lugar com a senhora que o acusa, a resposta dele é deliciosa, que a conheceu há muito tempo, e há duas coisas que ele registou. A primeira é de que tem um marido, John Johnson, que é consultável, tem página na Wikipédia e tudo, que ele alega que ela lhe chamava de macaco, como nome carinhoso. E não percebo porque é que ele havia de dizer uma coisa destas sequer. Ele diz mesmo em resposta: ai, aquela senhora que o acusou, essa senhora é maluca, ela tinha um marido preto, chamava-lhe macaco. E acusou também, e diz, conta também que eles juntos, o casal, tinham um cão chamado Vagina, ou como diz o Trump, Vagina. E portanto, aqui já dá para perceber melhor que se calhar é um bocadinho para importar um bocadinho de loucura, não é? Todos estão a levar aquela mulher a sério, ela tinha um cão chamado Vagina, quer dizer. E assistir, e é óbvio que uma pessoa vê aquilo e pensa, e só um último ponto também, porque a Cristina também o referiu, também foi confrontado com a questão, mas e quando há uns anos disse aquilo do Grabbing by the Pussy, ele voltou a fazer a apologia, que já tinha feito e que era óbvia, em que ele diz, eu não disse que o fazia, eu disse que elas deixavam. e é verdade é que ele disse que elas deixavam, no sentido de, se fores uma celebridade, as mulheres até te deixam agarrá-las por certas partes. Ele não disse que o fazia. Ele diz aquilo de uma forma tão desassombrada e tão desavergonhada, que é muito difícil imaginar outra coisa que não seja o Trump varrer as primárias, e que este tipo... Ele na anterior candidatura já tinha dito que podia matar uma pessoa na Fifth Avenue e nada lhe acontecia. Nesta, ele pode violar uma mulher na Fifth Avenue e nada lhe acontece.
Muito bem. Gonçalo, esta Carol pediu uma indemnização monetária não especificada e uma retratação das declarações de Trump, que alega serem defamatórias. E eu a ti queria te perguntar, em que medida é que há contradição aqui, na tua opinião? No facto de ele ter sido ilibado de violação e ao mesmo tempo ser condenado por dizer que ela mentiu.
Toda a história de Trump é uma contradição. Tudo o que envolve, do início ao fim, há sempre umas contradições deliciosas, algumas das quais o Diogo já mencionou. Só que um à parte, muita gente indigna-se com o Grab Them by the Pussy. Eu conheço muita gente, vocês também. Amigas, mulheres e homens dizem coisas bem piores do que essa. Se calhar sou só eu que me dou com pessoas estranhas, mas eu já ouvi coisas bem piores do que essa. E atenção, ele disse isso não quando era presidente ou candidato, ele disse isso quando estava numa conversa informal gravada sem o consentimento dele, já que estamos aqui a falar há bocado.
Presidente do concurso Miss Mundo, quer dizer, quem é que estava a esperar que dissesse sobre mulheres?
É que as pessoas falam daquilo como se fosse... Todos nós já dissemos coisas muito pardas, portanto, essa é só a primeira parte que eu queria fazer. Eu obviamente acredito que este tipo de acusações têm que ser levadas muito a sério. A violação e o abuso sexual são os atos mais lamentáveis, até nas prisões, não é? As piores pessoas da sociedade consideram a violação um crime pior do que os outros, não é? E e também por isso dá-me uma certa repulsa adicional que se instrumentalize este tipo de coisas para aproveitamento político. E aqui corro o risco, mas assumo, de ser injusto. Mas já não acredito nas coincidências à volta de Donald Trump, não é? Porque a partir do momento em que Donald Trump se torna presidente, torna-se uma espécie de Hitler moderno, quando até aí aparecia em filmes, era falado nas canções de hip-hop dos rappers americanos, e a partir do momento em que se candidata para ser presidente americano, passa a ser racista, passa a ser homofóbico, quando foi, por acaso, até o único presidente da história americana, o único candidato a presidente da história americana que era a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas passou a ser homofóbico, passou a ser xenófobo, passou a ser sexista, portanto, e não é que algumas dessas coisas provavelmente até não tenham fundo de verdade, mas só se terem começado a revelar após se tornar presidente, parece no mínimo estranho, não é? E nem é por acreditar na seriedade do indivíduo, eu não meto as mãos no fogo por ninguém, menos ainda por Donald Trump. Mas este mundo podre da política norte-americana não me inspira confiança e sinceramente não acredito em coincidências. E até vou dizer uma coisa que não é politicamente correta. Eu não sei se alguém devia ser condenado por abuso sexual de um adulto depois de 26 anos do crime acontecer. Uma coisa é um crime perpetuado contra crianças, portanto, que não têm mecanismos de defesa e, obviamente, é preciso alargar a prescrição. Agora, uma pessoa, e eu entendo que existem condicionantes, eu entendo que às vezes são fases da nossa vida em que nós não conseguimos chegar-nos à frente, não sentimos o apoio, não sentimos a força, eu entendo isso tudo. Mas estamos a falar de 26 anos, e num universo de 26 anos foi preciso Trump tornar-se presidente para, de repente, a acusação aparecer. Portanto, sendo ou não verdade, eu até vou dar de barato que possa ser verdade, não consigo levar a sério, se calhar se fosse violação, se ele tivesse sido acusado, culpado, provado a violação, se calhar pensava de outra maneira, mas o abuso sexual passado 26 anos não consigo levar a sério, até acho que é desprestigiante para as verdadeiras vítimas de abusos sexuais e de crimes sexuais. Mas isto cumpre, e nós já falámos nisso algumas vezes, isto cumpre o propósito do Partido Democrata, que é dar força à candidatura de Trump nas eleições primárias republicanas, porque as pessoas sentem que isto é uma jogada política, os republicanos que vão votar nas primárias sentem que ele está a ser, metido numa espécie de um complô, e os democratas querem ter Trump como nomeado republicano porque acreditam, e bem, na minha opinião, também como já disse várias vezes, que é mais fácil vencer Trump numa eleição geral contra Biden do que seria, por exemplo, Ron DeSantis, não é? Por princípio, eu não é o believe all victims, mas eu acho que tem que se olhar com muita seriedade para estes casos, mas estou a ficar farto das coincidências à volta de Trump e nesse sentido já me passa um bocado ao lado, infelizmente.
Então, e só para, neste ponto que estavas a referir, aqui a culpa então será mesmo dos republicanos, neste caso, da coincidência destas
também
coisas.
Também foi plantado internamente, como no PSD, como a Casa do Mundo.
É isso.
Não acho que tenha sido. Parece-me é que é uma campanha em curso, que já começou atrás, para que Trump seja o nomeado, porque a realidade é esta. Se a eleição geral americana for Trump contra Biden, Biden tem muitas hipóteses de vencer. Porque as mesmas pessoas que não votaram em Trump nas eleições passadas não vão votar nesta eleição.
Mas há aqui uma questão se também. For, podes acabar, mas eu acho que o Biden ganhou pelo número de votos. Eu recordo que ele foi oficialmente o presidente mais votado, ou seja, não foi só por defeito. Não é?
Sim.
Se calhar é válido que muita gente que votou, Biden também já não vai fazer. Votando Trump, não.
Mas não vai votar Trump, não vai votar Trump, porque as pessoas que não votaram em Trump no passado, exatamente pelas razões que nós já falámos, pelo sexismo, não vão votar agora, não é? Não é depois dele ser acusado de abuso sexual que vão votar nele. Agora, se a eleição for Joe Biden contra qualquer coisa, uma árvore, Ron DeSantis, uma pedra, aí Biden vai ver-se à rasca para ganhar, e nesse sentido acho que é uma campanha concertada do Partido Democrata. Sim.
Muito bem. Antes, desculpa, Zé Carlos, porque o próprio FBI, ainda já há algum tempo atrás, revistou a casa do Trump, uhum. E há quem tenha essa teoria de que foi para o Trump dizer, opá, eu vou foder estes gajos, pá, eu vou-me candidatar outra vez.
Muito bem, avançamos, vamos avançar nos temas internacionais para o quarto tema, e vou continuar contigo, Gonçalo, és tu que o trazes. Ora, começámos bem, acabámos melhor. Vamos falar de reis e princesas, tendo como memória o que vivemos há dias com a coroação do Carlos III. Foi tudo muito lindo, muito bonito, muito atual, mas com algumas intrigas, aliás, como é a tradição. A monarquia pode vir a ser um problema para a Inglaterra ou a monarquia tem um problema com a Inglaterra? Gonçalo?
Uma coisa engraçada é que quando nós éramos pequenos e víamos aquelas histórias de príncipes e princesas e reis e rainhas, ninguém pensava no Carlos, não é? No Carlos III. Ninguém olhava, ah, tu quando fores grande vais ser um rei, tu és bonito como um príncipe, e depois aparece aquele.
Os ingleses têm que se ornamentar, por isso é que a monarquia tem que se ornamentar toda, porque aquele, como fizeram tudo filhos primos uns com os outros durante séculos.
É, pá, mas vai lá ver os quadros dos reis portugueses, não é? Aquilo também parece todos filhos de primos com primos e não sei.
Mas isso pode ser o autor a pintar. Lembra daquela senhora que pintou Jesus Cristo em Espanha, pá.
Pois essa foi é. Essa pintou o feio.
Mas ainda bem que me perguntas isso, Zé Carlos, porque como especialista no assunto, devo dizer que gostei muito das roupas. Achei que o rei estava muito bem arranjado. A cerimónia foi top. Muito bonito. Não, a coroação interessa-me tanto como o campeonato do mundo de macramé. Não sei se existe campeonato do mundo de macramé.
Tinha a ideia de que tinhas ido a Londres ver a passagem dos reis.
Eu não ganho para isso. Ainda pensei em abrir um OnlyFans ou qualquer coisa para me financiar a minha ida a Londres, mas não. Não, também ninguém ia pagar. Podia fazer ao contrário, as pessoas ou pagas ou eu mando-te umas fotos. Não, eu não tenho. Não tenho essas capacidades.
Mas desculpa, interrompi-te o raciocínio.
Eu não sou fã da monarquia inglesa, nem da monarquia em geral, nem tenho que ser. E esse é mais o meu ponto. O meu ponto é que os países não têm que ser todos iguais e não têm que se reger todos da mesma maneira. No fundo, nós vivemos numa época um bocado estranha em que os globalistas nos querem fazer acreditar que só existe uma forma de viver e só existe uma forma de governar a sociedade, mas cada país deve ser independente para escolher o seu caminho, e a maioria tem decrescido em número, principalmente nas camadas mais jovens, mas a maioria dos britânicos ainda acredita na monarquia, assim como a maioria acredita no Brexit, e eu não creio que uma monarquia, com uma democracia com 200 anos precise das nossas lições, que aliás é uma das coisas que eu me delicio mais a ver, é pessoas que vivem num país com 50 anos de democracia e que elegeram José Sócrates e António Costa a dizerem que os britânicos são todos burros e não sabem o que fazem. Portanto, não vale a pena vaticinar o fim do reino, porque aquilo ainda está para durar. Mas a razão porque eu trouxe este tópico é porque uma parte dos ataques que temos visto contra a monarquia inglesa, não são todos, e mais uma vez, alguns até são legítimos, mas uma parte significativa do ódio contra a monarquia britânica é, na verdade, um ódio contra os nossos valores, nossos, europeus, ocidentais, cristãos. São um ataque à nossa identidade, contra a nossa história, e aqui é corporizado por esta instituição, que é britânica, mas é também parte do património histórico inglês. E eu fui aqui buscar dois exemplos que eu acho que são interessantes. O primeiro é do jornal alemão Spiegel, que tinha num editorial um texto que começava assim, e eu vou ler. As consequências do colonialismo britânico ainda hoje se fazem sentir, mas a rainha nunca reconheceu publicamente que a família real beneficiou diretamente de séculos de escravatura, violência e exploração racial. O artigo depois fala no facto da rainha nunca ter dito nada sobre o assunto, mesmo durante os protestos do Black Lives Matter, que eu acho que é fantástico. A rainha devia ter, não, talvez ter-se ajoelhado perante a estátua de George Floyd ou assim. E depois, esse mesmo artigo critica a família real pelo racismo contra Meghan Markle, que é outra coisa divertidíssima. E o segundo exemplo é uma atriz inglesa que esteve no Witcher e esteve na série Queen Charlotte, chamada Anjoa Andon, e ela disse na altura que a coroação, ela estava a fazer o comentário da coroação, e ela dizia que a varanda onde aparecia a família real era terribly, terribly white, portanto, terrivelmente branca. Porque é suposto as famílias serem como os anúncios da Benetton ou como os filmes da Netflix, não é? Famílias sem diversidade racial. Isto nunca se viu, não é? Todas as famílias parecem um arco-íris. E nesses dois exemplos, que são significativos porque representam uma parte das críticas que é feita à família real, não há qualquer menção à forma do governo, às opções políticas, da monarquia, o que seria legítimo, não é? Seria legítimo dizer, não gosto da monarquia e estas são as razões. Não, as críticas são à falta de diversidade ou ao facto da rainha não se ter penitenciado por ações que aconteceram há 200 anos. A crítica, no fundo, é pela família real existir e por carregar a história dos britânicos e por ser um dos maiores símbolos da história europeia, e é por isso que eles odeiam. Essas pessoas, e no fundo é isso que a minha crítica se dirige, não gostam de si próprios, não gostam do país em que vivem, não gostam da nossa cultura, e é por isso que se tem visto tanto ódio à coroa britânica. E um facto curioso é que até eu, que sempre fui um bocado anti-monarquia, tenho simpatia precisamente por causa deles. Portanto, é continuarem, pode ser consigo inverter aqui o tabuleiro e que até os anti-monárquicos como eu se tornem monárquicos, quem sabe.
Mas estás a falar dos próprios britânicos ou estás a falar dos alemães e portugueses e...
Há tudo um pouco, inclusive dentro do próprio Reino Unido há um bocado isto, mas isto é sempre, isto vem sempre das mesmas pessoas, do colonialismo, da política identitária, portanto há um grupo de pessoas nas nossas sociedades que nos odeia, não é? E neste caso atacam particularmente a coroa britânica, porque a coroa britânica é a representação da nossa cultura, do que nós somos, não é? Da cultura europeia.
Mas sentes que a monarquia está em perigo na Grã-Bretanha, pelos próprios ingleses, pelos próprios britânicos? Não te parece?
Não creio. Há nas gerações mais novas, e há até alguns polls que revelam que as gerações mais jovens têm pouca afinidade com a coroa, mas aquilo dura muitos anos e não creio que seja um problema temporal ou o facto da nossa sociedade estar um bocado ao contrário que vá alterar isso. Pelo menos não vejo que seja um problema.
Muito bem. E tu, Diogo, que problemas identificas nas monarquias modernas? Ou não vês problemas nenhum e até encontras vantagens nas monarquias?
Modernas ou qualquer outra. Eu sou congenitamente alérgica a elites, acho que já foi notório aqui inclusivamente, e que humanos que se sentem mais importantes que outros, castas sociais, que são visíveis a um nível ou outro, com mais ou menos magnitude, é visível em todas as sociedades, e nesse sentido uma organização política de um país, de um Estado que passa por uma transferência de poder hereditário, é com a qual nunca vou conseguir fazer as pazes. E eu também não sou primário e sei que há muitas mais monarquias para além da inglesa na Europa, e que o próprio liberalismo, do qual eu, enfim, ainda sou adepto, floresceu também em grande medida em monarquias e monarquias constitucionais, em Portugal, mas é algo inultrapassável para mim. E depois usam sempre o argumento, elegemos o Marcelo, foi melhor, não foi? Mas isso é um ataque à democracia, nem sequer é à monarquia, não é? Porque a ideia de que se elegermos mal não vale a pena eleger, não me parece um argumento sensato e perigoso até. E depois também há um argumento, mas isso são só figuras, são só, como é que se diz, figuras decorativas, quase, não é? E eu aí digo, pronto, mais uma razão para não haver razão nenhuma para existirem. E depois há toda esta parte que parece um bocadinho, como o Gonçalo referiu, as histórias de contos de fadas, parece tudo um bocado medieval nisto tudo, não é? Um bocado arcaico, um bocado Game of Thrones, quem é a rainha, quem é que é o rei, sua majestade, quer dizer, quem é que chama alguém por sua majestade? A ideia de tratar alguém por sua majestade é uma coisa que eu nunca pensei fazer em 2023. E, portanto, tenho essa alergia portanto, não sendo uma alergia primária, básica, quero considerar, é uma alergia inultrapassável. E vou terminar a minha intervenção citando os Sex Pistols, que tem uma música chamada God Save the Queen, ainda não era The King. É a mesma Queen, apesar da música ser dos anos 70. que infelizmente morreu agora. E vou terminar então com esta, referindo a letra enigmática de God Save the Queen. God Save the Queen, the fascist regime, they made you a moron, a potential H-bomb. God Save the Queen, because tourists are money, and our figurehead is not what she seems. God Save the Queen, she's not a human being.
Muito bem. Ora bem, quem abre a porta também a fecha connosco. Fica para ti, Cristina, a última palavra para as monarquias. Gostas mais das fofoquices do príncipe Henry e das amantes do rei, ou preferes casos de espionagem com computadores roubados e trotinetes atiradas contra portas de vidro?
Isso é uma excelente questão.
O que é que preferes, então?
É assim, deixa-me dizer que eu concordo com tudo o que o Diogo disse e tenho exatamente a mesma aversão à monarquia que ele. Acho que é uma coisa absolutamente surreal uma pessoa ser chefe de Estado porque nasceu numa determinada família e pronto, acho que não vejo razão nenhuma, nem as vantagens que lhes são apontadas eu consigo ver efetivamente como vantagens e, portanto, a monarquia acho que é uma coisa do passado, totalmente teve o seu papel e já devíamos estar todos noutro. Ainda assim, as pessoas é que decidem se quem vive em países onde existe a monarquia se está satisfeito, ótimo, pronto, ok, tudo certo. Quem sou eu? Fora isso, acho que esta questão toda da Meghan e do Harry, etc., têm, de alguma forma, mostrado algumas fragilidades também que existem, porque há muito aquela ideia de se tentar sempre mostrar que nas famílias monárquicas e afins há todo um grau de exigência muito grande e sempre ali uma bitola de perfeição, que obviamente não existe porque eles são humanos como quaisquer outras pessoas, não é? E portanto é evidente que vão haver problemas e que vão haver irmãos que deixam de se falar e sogras que não gostam das noras e por aí adiante. E portanto acho que é só um bocadinho mais do que é a vida do cidadão comum, só que vista por milhões de pessoas. Dito isto, eu acho que a história de espionagem bate estas todas. É assim, esta história parece absolutamente surreal. Eu não sei se nos outros países acontecem coisas deste género, mas é assim, uma pessoa que atira uma bicicleta para uma janela para fugir do ministério, eu acho que isto é brilhante. Só nem inventado.
Eu era para ter perguntado isto ao Diogo. Tu, então, neste caso, não és muito Long Live the King, preferes mais Long Live Marcelo.
É assim, pelo menos o Marcelo é eleito por um período de tempo específico, não é? Não temos que levar com o Marcelo para o resto da vida, felizmente. Portanto, isso é a vantagem.
Mas parece.
É uma eternidade. Muito bem.
Ele gosta de que se note a presença dele.
Sim. Não, mas eu acho piada as pessoas dizerem: ah, não, eu não gosto da monarquia porque aquilo é muito tempo. E depois temos António Costa, pá, há 40 anos na política, não é?
Sim, isso é outra forma.
Grande parte dos políticos andam ali desde que nasceram, não é?
Eles vão mudando de pouso, como se costuma dizer, não é? E pronto, é experiência.
Se as eleições forem dentro de um ano, mais ou menos, vamos ter candidata a deputada?
Não.
Curta e grossa, assim mesmo. Muito bem, olha, quero-te agradecer muito o facto de ter estado connosco neste episódio. Muito obrigado pela tua presença. Foi um privilégio, obrigado.
Ora,
chegamos ao fim deste episódio e queria lembrar que estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, Rumble e até no TikTok, onde nos podem elogiar e criticar. Connosco há mesmo liberdade de expressão. E podem mandar nudes à vontade. Nós não temos problemas com isso.
Não, nada contra.
Nem que seja nada para contar. A Cristina, se é crime. Podem mandar.
Exatamente. Muito bem. Nós voltamos para a semana. Se Itália deixar para a semana, temos o Miguel Granja connosco. Apareçam, vai ser divertido. Até lá, sejam felizes. Boa semana.
Beijinhos.
Até para a semana.